O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje mergulhamos numa arte milenar que moldou a identidade do Minho, a olaria. Recebemos Isabel Fernandes, historiadora doutorada pela Universidade do Minho, também investigadora do Lab 2PT. Ao longo de 4 décadas, dedicou-se a estudar os segredos do barro, dirigiu instituições de referência como o Museu de Olaria de Barcelos e o Museu de Alberto Sampaio. Recentemente, apresentou em Vila Verde o culminar de 40 anos de estudo, o livro Vila Verde, Terra de Barro e de Homens e Mulheres que o Trabalham. É uma viagem que recua até à época romana para resgatar a memória de quem deu forma à terra. Professora Isabel, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho ID. Começamos precisamente por este novo livro que é apresentado como um contributo essencial para a identidade de Vila Verde. Em termos históricos, em que século e como é que esta arte começou nesta região e como é que, especificamente, a região de Prado se tornou um polo tão relevante em termos nacionais?
Agradeço imenso o convite, é sempre um gosto estar aqui. Este livro de que hoje estamos aqui a falar e que foi editado pela Câmara Municipal de Vila Verde fala do barro e dos homens e das mulheres que o trabalharam. Documentalmente, desde o século 14, que encontramos referência a oleiros. No século X já encontramos referência à palavra olários. Mas pelos últimos estudos, enfim, que estamos a começar, não eu, outras pessoas a fazer, partindo da análise do espólio cerâmico arqueológico encontrado um bocado por esta região, acreditamos que desde os romanos, pelo menos, se fabrique olaria nesta região. E porquê? Porque é uma zona fértil de barro. Barro muito bom, em grande quantidade, que ao longo dos anos foi sendo explorado. Documentalmente, como eu digo, a partir do século XIV e por aí fora.
Mas é muito mais antigo do que isso.
Mas será muito mais antigo. É um campo de estudo que com outros colegas queremos vir a desenvolver, que é juntar toda esta massa documental com a análise dos fragmentos arqueológicos e com o que é muito importante, com a análise da cerâmica etnográfica, da cerâmica da olaria que se foi fazendo nesta região. Portanto, é como em qualquer área da investigação. Quantos mais formos a trabalhar, cada um com o seu contributo, o conhecimento será sempre melhor.
E, portanto, vão agora tentar datar cronologicamente toda esta informação que está disponível.
Vamos tentar perceber, em termos de datação e de tipologia e de formas, é uma coisa que nós não temos ainda em Portugal. Há tanto para fazer, portanto, não vale a pena estarmos zangados uns com os outros. É como é que evolui tipologicamente estas cerâmicas, não é? Como é que chegamos à cerâmica etnográfica, mas como é que era, é uma pergunta que ainda não sabemos responder, como é que era a cerâmica desta zona, Barcelos, Vila Verde, o extinto Conselho de Prado, como é que evoluiu ao longo dos tempos esta cerâmica? Não sabemos, portanto, há muito ainda para trabalhar. Neste livro, o que damos a conhecer, Barcelos, desde os anos 60, que tem um museu de olaria e, portanto, tem investigação produzida ao longo destes anos todos, Vila Verde começou agora a despertar.
Mas já tem uma freguesia chamada Oleiros.
Já tem uma freguesia, e tem uma tradição olárica e documentação que fala ainda. Este livro está lançado e está desatualizado. Um amigo meu e colega de investigação, o António Diniz, descobriu oleiros de Vila Verde a trabalhar em Amarante no século XIX. No século XX também lá estiveram. Portanto,
há várias ligações, no fundo.
E era uma zona onde, como tinha uma grande quantidade, tinha formação profissional dada em casa, não é? Na aprendizagem, começaram a ir trabalhar para sítios onde a sua loiça tinha procura. Dou-lhe um exemplo, não de Vila Verde, mas de Barcelos, que me contaram nos anos 80 os oleiros com quem falei, que havia um senhor que ia vender loiça para Amarante, concretamente, e que tinha um carro de bois. ele já adormecia no carro, que os bois iam sozinhos, que já sabiam o caminho. Portanto, esta loiça, pela sua qualidade e quantidade em que era feita, chegava a todo o norte, não é? Eu fui encontrar loiça de Barcelos, em Trás-os-Montes, na região centro, vidrada, essencialmente vidrada. Portanto, merece todos os estudos esta área.
E este estudo em específico revela dados impressionantes. É verdade que no século XVIII passavam pela Ponte de Prado cerca de 10 mil carros de telha?
É verdade. 17, se a memória não me falha, mas teria que consultar, mas não interessa. 17, 18 passavam de facto, há um documento que diz que a ponte estava estragada por essa quantidade toda de carros, de loiça que passavam, porque lembremos que o grande mercado para esta zona de barro é Braga, e de Braga chegava ao Porto em carro de bois antes de haver comboio. Quando chegou o comboio, passou a ir de comboio, portanto Braga chamava, digamos, para depois daqui sair esta loiça, sim.
É uma dimensão industrial muito grande para uma localidade tão pequena, no fundo.
É importante valorizar nesta, em Prado, Vila Verde, valorizar a cerâmica, porque a cerâmica deu de comer a muita gente e foi trabalho para muita gente ao longo dos séculos.
Até ao século XVIII, a olaria era considerada uma atividade nobre e economicamente forte. O que é que mudou a partir daí para que entrasse um pouco em decadência, acho que podemos, sim, usar esse termo, e ficasse associada a famílias mais modestas?
Sim, é interessante que eu vou-lhe apontar várias causas, mas só dizer-lhe que, por exemplo, para Miranda do Corvo, há um estudioso, já na primeira metade do século XX, se a memória não me falha, que publica um estudo e que documenta que no século XVII, essencialmente é 17, 18, que é a documentação disponível, que há oleiros que têm filhos que são padres, que são advogados. Portanto, estamos a falar de uma classe, de facto, que estava, que era entre as mais importantes. Por exemplo, na posição do Corpus Christi, em Gaia, e isto dá para ver quem é que está primeiro, não é? Portanto, estavam os ourives em terceiro ou quarto lugar, e logo a seguir eram os oleiros. Portanto, isto está...
Denota a importância da classe naquele
tempo. Denota a importância. Eu estudei Lolé entre o século XIV e o século XVII, e também os oleiros são a sétima profissão mais conceituada da época. O que é que leva a que a partir do século XVIII, XIX ou no século XX, cheguem analfabetos, sem saber ler nem escrever, na base da pirâmide? Começaram a aparecer outros produtos. Começou as elites, já antes, começaram a usar as porcelanas. No século XIX, a faiança, os preços com que chegava a faiança de Inglaterra e de outros sítios, começaram a usar a faiança, e a olaria começa a ser relegada para as cozinhas. São as talhas para guardar o azeite, para guardar os cereais, é a assadeira ou pingadeira para meter no forno a lenha. Portanto, já não vai à mesa. E por outro lado, é importante também dizer que estes oleiros, isto como lhe chamava o Joaquim de Vasconcelos, são indústrias caseiras. E, portanto, os que trabalham, os filhos que aprendem em arte, não é? Quem é filho do oleiro, o oleiro será, digamos que era geracional, e estes oleiros só começam a poder ter o seu vencimento quando casam e exercem a sua profissão individualmente. Até lá, eles têm que contribuir para o agregado familiar, foram criados pelos pais, alimentados. O que é que sucede? Quando há imigração, quando começa a surgir a possibilidade de ir para as Áfricas, para o Brasil, mais tarde a imigração para a França, estes jovens preferem ir trabalhar para fora, de ser donos do seu vencimento.
E do seu destino também.
E do seu destino, exatamente. E a olaria começa, os oleiros começam a ser menos. Por outro lado, eu tenho, conto essas histórias, os oleiros tinham que casar com filhas de oleiros. Há um caso que eu conto muito, que a mulher era mais velha do que ele, 12 anos. Eu já não conhecia a mulher, conheci-o com 80 anos, 70 e tal, 80 anos, e ele dizia-me que eu casei com a minha mulher não é porque eu quisesse, mas porque o meu pai quis, e ela trabalhava ao barro e até deu boa farinha, apesar de a filha me dizer que, enfim, que não era, ele não terá dado a melhor vida à sua mãe, não é? Portanto, são casamentos forçados,
concertados,
e portanto, tudo isto, e nos tempos mais recentes, a mulher tem a sua profissão, como deve ser, não é? Escolhe o seu destino, e portanto, os oleiros, agora... Não é preciso, porque os oleiros trabalham com maquinaria e aquilo que era o trabalho duríssimo, feito pelas mulheres ou pelos filhos menores. Um oleiro de Molelos dizia-me que num dia trabalha o barro que antes lhe demorava a trabalhar um mês. Velhos oleiros, não? Estes agora é que já vivem com as máquinas, não é? Portanto, houve todo, os pirexes, o frigorífico, até as pobres talhas, quando começam a chegar os frigoríficos, já não precisamos das talhas para manter os salpicões, ou para guardar, enfim, há outras formas, não é, de conservar, e tudo isso vai levando à decadência das olarias.
Mas estava a falar das mulheres e no livro destaca precisamente o papel determinante da mulher, chamando-lhes supermulheres. Qual era a função delas na olaria especificamente? É que elas preparavam o barro até à venda das peças com os grandes volumes à cabeça, não é?
Sim. Eu costumo dizer que isto se bebe com leite materno, não é? Portanto, o homem era feito para ser oleiro, ensinava o filho a ser oleiro, e eu, por exemplo, de novo lembrando Barcelos, que é uma zona que eu estudo há mais anos, só conheço referência a uma mulher que trabalhava na roda, isto estou a falar nos anos 80, do século passado, que me contavam referindo-se a um caso mais antigo. Portanto, a mulher era aquela mulher, mais ninguém. Portanto, ensinava-se aos rapazes. Os rapazes, até trabalharem à roda como o pai, tinham que fazer todas as tarefas que as mulheres faziam. Espicaçar o barro, amassar o barro, vergá-lo até para dar ao pai, para que o oleiro, que era o trabalho novo, não perdesse tempo nestas tarefas. Ir à água, ir à lenha, ajudar a cozer a loiça.
As pequenas coisas, no fundo.
Que são mais pesadas.
São pequenas grandes coisas.
Muito. Eu lembro-me que de me contarem duas histórias, que é aqui, em Vila Verde, e Samamed, Parada de Gatim, e em Espanha. Numa olaria de Faro, em Espanha. Faro não, Portugal, mas Faro em Espanha. A mesma história. A senhora que me contava dizia: olha, nós éramos novas, o trabalho era tão duro que nós, naquele carvalho esgamelado, que é o Maceirão, onde pisávamos o barro, o mascoto, que era o martelo, para que as pessoas entendam com que se pisava o barro, uma coisa enorme, davam-me na beira do Maceirão, que era de madeira, um carvalho, madeira de carvalho, não, duro, para ver se o mascote partia, mas ele não partia. E a mesma história ouvia em Espanha de uma mulher também que dizia, e essa contava com graça, que é: olha, imagina, eu dizia, nunca, nunca hei de casar com um oleiro. E mira tu, dizia ela, que fui casar com o único oleiro que ficou. Portanto, acabou, tanto não queria, tanto batia no Maceirão para que aquilo partisse, e acabou por casar com o único oleiro que ficou na povoação. Portanto, era um trabalho muito duro. O transporte da loiça à cabeça com os cântaros era
uma imagem também paradigmática.
É uma imagem fortíssima, que é muito importante, os espólios fotográficos. Este espólio fotográfico é do Santos Júnior, que está na Câmara Municipal de Torre de Moncorvo. Também este bom relacionamento entre instituições e aquelas fotografias.
O trabalho em rede.
O trabalho em rede. E aquelas fotografias são um espanto. E que estão no livro, não é?
E já falamos aqui sobre isso, sobre esses casamentos concertados, sobre nascer e casar dentro da arte. Mas é um isolamento que também influenciou a preservação dessas técnicas ao longo de 800 anos?
Elas estão-se a perder. Infelizmente... nós não podemos exigir, eu acho.
Ou seja, há coisas boas na evolução e coisas péssimas.
Más. Não podemos pedir aos oleiros que continuem a cozer, aqui já não, mas em suenga, ou em fornos a lenha. É muito mais duro, é muito mais difícil controlar a temperatura. Acho bem que se mantenha o saber fazer, e que em dias especiais se cozem suenga ou num forno a lenha. Mas os oleiros têm que ter rodas elétricas, têm que ter fornos a gás ou fornos elétricos, têm que ter equipamentos que preparem o barro. O que é que eles não podem perder? É a qualidade da produção e as técnicas ancestrais usadas. E o que é que notamos? Como não há... esta passagem geracional, como em muitas outras coisas, em muitas outras profissões em Portugal, às vezes a nível do Estado, porque não se mete mais pessoas e os mais velhos reformam-se, isso não passa, não a nível da olaria, mas aqui também na olaria, infelizmente vamos ver desaparecer técnicas.
Olhamos aqui também para aquilo que foi a tese de doutoramento da professora Isabel Fernandes, focou-se na loiça preta.
Sim.
Para o público leigo, como é que o mesmo barro que dá a loiça vermelha se transforma naquela cor tão característica? Qual é o segredo da cozedura?
Olha, o barro, como eu costumo dizer, pode ser cor de laranja, azul, amarelo, vermelho, há barros de muitas cores. É o processo de cozedura, portanto, tem que se... a loiça é cozida, como para fazer loiça preta, e depois tem que ser abafada, portanto, tem que se fazer criar monóxido de carbono que acaba por se depositar nas peças e é que cria o preto que nós vemos. Imagino que uma talha que tem uma grossura de dois dedos nas paredes, se a partir e se o barro for vermelho, vai ver, porque é impossível criar monóxido, portanto ficar preto em toda ela, e vai ver que às vezes a alma, como nós dizemos, o interior, é vermelho, é amarelo, é da cor do barro, da cor natural do barro, portanto é estranho, mas é verdade, e dá uma loiça lindíssima, mas é de formação profissional, provavelmente. Cozinho em loiça preta, gosto de cozinhar em loiça preta.
É de feito de fabrico, não é?
É de feito de fabrico, é isso.
Identificou 72 produtores de loiça preta no norte e centro do país. O que é que distinguia o barro das peças, por exemplo, de Vila Verde, de Barcelos, de outras regiões?
De cada uma, há centros, às vezes, que eu tenho, tenho sempre mais dúvidas do que certezas, e portanto, um oleiro, se lhe mostrasse umas peças de loiça preta desses 72 locais, ele sabia perfeitamente qual era a sua. Eu distingo algumas pela tipologia, pela forma, mas tem que ser os estudos, tem que ser a publicação de fotografia, tem que ser, como em tudo na investigação, se fosse um oleiro não tinha dificuldade nenhuma. Alguns punham, por exemplo, quando a cozedura era conjunta, alguns oleiros punham marca, mas pode ter um forno, por exemplo, não é o caso aqui de Prado, mas há regiões no país em que eram fornos comunitários. Era uma cozedura em que vários juntavam a sua loiça, que não tinham para encher o forno, e coziam. Eles não precisavam de pôr nada, porque sabiam distinguir. No mesmo local produtor, sabiam, sendo os cântaros, com a mesma forma. Mas há sempre, como nós distinguimos, ou como uma mãe que tem filhos gêmeos e que nós achamos iguais, distingue muito bem um do outro, não é?
Cada um é que sabe das suas coisas.
Exatamente.
Acaba por ser assim. A Isabel refere que a olaria etnográfica permite, e já percebemos que é também uma contadora de histórias, falar,
sim,
com o homem e a mulher por trás da peça. Já falou aqui de alguns testemunhos, de algumas histórias que foi ouvindo, alguma que a tenha marcado assim particularmente?
Eu vou, sem lhe dizer que locais, e são pessoas que já morreram até, não é? Eu sou velha disto, já há idade, já há 40 anos que trabalho, muito das relações entre o casal que trabalha no barro, num local em que homem e mulher, já os dois com muita idade, nos gestos, no olhar, via que aquilo era uma história de amor, que se entendiam bem, que gostavam um do outro, pronto, uma vida feliz. Noutros centros, por exemplo, em que eu falei com o oleiro, a mulher estava sempre, nunca se aproximava, nem a filha. Um dia eu cheguei lá e o oleiro não estava. Estava a mulher e a filha, e que foram, riram-se comigo, e eu ia com o meu marido, riam-se, contaram histórias. Ele chega e elas calam-se e vão. Portanto, é perceber por trás destas peças todas estas histórias de homens, de mulheres, de... Eu andei pela arqueologia e tenho imensos amigos arqueólogos, não vão gostar disto, mas o que me apaixonou por este estudo pela olaria, isso é o homem aqui presente, vamos dar um trabalho de campo, entrevistamos. Olha, um deles, aqui em Vila Verde, eu cheguei, portanto isto a 1981-82, e eu levava o gravador assim na minha saca, e dizia, como é que eu lhe vou... Ele com 70 anos ou 80, como é que eu lhe vou pedir para gravar? Chego lá, como está e tal, olha, eu estou a estudar a Loiça Preta, gostava muito de falar consigo. E ele vira-se para mim e diz, só falo se gravar. E eu não
era
pergunto porquê.
Eu
ah, ótimo, e tenho gravações fantásticas de Vila Verde, essencialmente Samamé de Escariz e parada, mais de Parada de Gatim, dos Oleiros, e as conversas são, que eu já disse, a Vila Verde, que iriam ficar a reproduzir aquilo, porque tenho ainda em cassetes, não é?
E a deixar aquilo para espólio.
Para deixar aquilo para espólio, para quem um dia quiser pegar e ouvir e ver como se faz este trabalho de investigação e como às vezes, para conseguirmos uma coisa que queremos, se vai falar de comer, se vai falar de montanhas de coisas. Olha, outra, por exemplo, que hoje já não tão rigoroso como isso, nós estávamos em trabalho de campo nestas zonas com colegas, a gente do Museu de Olaria, e éramos três, e estávamos cheios de fome, não é? Vamos de manhã cedo, e era uma sexta-feira, naquela altura, antes da Páscoa, que não se pode, hoje já não fazemos isso, mas não se pode comer carne, e nós pedimos uma sanha de presunto.
Há muita gente que ainda faz isso, vá.
Há muita gente, sim, na região ainda há, mas vocês são maçónicos ou o que é que
Irés.
São? Uma coisa assim, não foi Irés, mas foi mais assim, isso, ah, pois, desculpe, portanto, temos que trabalhar com, respeitar estas pessoas, saber como lidar com eles, ouvi-los, é um trabalho fantástico.
E por falar em comer, recentemente o seu foco de investigação virou-se para a gastronomia histórica. Como é que o estudo dos potes de barra ajuda a perceber o que comiam os nossos antepassados através de forais antigos?
Foi exatamente pelo gosto pela olaria que comecei ao recolher documentação, não é? Enfim, documentação dos séculos passados, fui para dizer, mas estas peças de barro são utilizadas como? O que é que se come? O que é que se prepara? E fui recolhendo simultaneamente a referência à olaria e a referência às comidas e aos modos de fazer. E portanto, publiquei alguns textos nessa área. Com franqueza, agora não. Com a idade com que estou, reformada, tendo voltado a meter... a entrar na investigação a fundo, agora sim com o tempo todo do mundo, decidi que não ia pegar mais na gastronomia, já espero durar muitos anos, mas já não são assim tantos
mas
como isso.
Mas quer dedicar-se àquilo que...
Àquilo que é a minha paixão,
que lhe dá
há
mesmo
muitos
mais
anos.
Gosto.
É, portanto é, agora será cerâmica apenas.
E vamos olhar também mais um bocadinho para trás, porque enquanto diretora do Museu Alberto Sampaio foi pioneira a abrir o museu à noite. Acredita que essa proximidade é a chave para a celebração pública da ciência?
Sim, tem que se saber comunicar, seja trabalhando com os nossos oleiros, seja trabalhando com públicos que visitam os museus, é perceber como é que chegamos até eles, no caso dos museus, até ao público, também olhar. Eu costumo dizer, temos aqui Tibães, não é? Que é um excelente edifício, eu costumo dizer uma coisa é abrir o museu à noite no Centro Histórico de Guimarães, que é Património da Humanidade, outra coisa é abrir Tibães à noite, todos os dias, porque Tibães também tem atividades à noite, não é? Mas, portanto, ali era... Estávamos no sítio certo, à hora certa, para começar a desenvolver essa atividade que continua, como sabe, e às vezes, não sei agora como andam as estatísticas, mas às vezes eu dizia, olha, mais valia fecharmos o museu durante o dia e mantermos aberto à noite, porque à noite tem outro encanto, o museu tem outro encanto, no verão, vamos imaginar em agosto, as pessoas com calor estão nas praias, vão para as praias, ora chegar a uma cidade como Guimarães, que é... Eu estou em Braga e não posso ser mal, também gosto em Braga, vivi muitos anos em Braga. Mas aquele centro histórico de Guimarães, com aquela escala humana, ir jantar a Guimarães e ver um museu aberto, é claro que dá vontade de entrar e de ficar lá.
Eu ia chegar aí, porque a Isabel nasceu no Porto, mas diz ser, e passo a citar, vimaranense de coração.
Sem dúvida.
Como é que este percurso, passando pelo Porto, por Coimbra, por Lisboa, aqui por Braga, moldou a investigadora que dedica a sua paixão ao património do Minho?
Não sei, gostei de todas as cidades em que vivi. Estive em Barcelos 15 anos, não sei quantos anos vivi em Braga, mas uns 5 anos em Braga, estou há 24 em Guimarães.
Ou seja, no Minho há muito mais tempo do que de vida.
Sim, e gosto de todas as cidades. Claro que o meu coração está em Guimarães. Acho que Guimarães, ao longo da história, soube preservar, não é de agora, soube preservar. Olha, eu conto uma história que costumo reler, nós temos no museu, ou agora já, nós todos temos no Museu Alberto Sampaio um tríptico de prata dourada oferecida pelo nosso rei Dom João I. E houve um rei depois dele que mandou derreter as pratas da igreja, da colegiada, na altura de Nossa Senhora de Oliveira, para precisava de fazer cunhar moeda para o esforço da guerra. O que é que os vimaranenses lhe dizem? Não, não. Vai dizer quanto querem dinheiro, mas as nossas pratas, e o tríptico estava nisso, não saem de cá. Portanto, esta preservação do património, que é património mundial de Guimarães, que é património mundial da humanidade, que é capital europeia da cultura, tem tudo a ver com este espírito dos guimaranenses de se unirem nas causas comuns, que eu não encontrei em mais sítio nenhum.
E com a identidade vincada também.
É aquilo que os franceses dizem fierté, o orgulho no que é seu. Podem ser de partidos diferentes, a religião é a mesma, de um modo geral. Não é? Nos partidos diferentes, futebol também só é um, não é? mas depois unem-se naquilo que é o bem comum e que é a sua terra. E portanto, eu não encontrei em mais nenhuma cidade e já estudei, já vivi em várias, mas como Guimarães não encontro.
Que mensagem é que a professora gostava de deixar aos estudantes, jovens investigadores que estão a iniciar o percurso neste estudo do património imaterial e da história local?
É não desistirem, ou seja, eu posso dar o meu exemplo pessoal, já me pediram para dar uma aula na universidade e que foi um bocado como foi o meu percurso. Eu sempre gostei, portanto fiz o cívico, escolhi bibliotecas e museus e fiz na Biblioteca Pública de Braga. O Manel Real, que foi diretor da Casa do Infante, ou de Manel Real, depois disse-me, olha, portanto, e fiz história, andei com Manel Real e com Pedro Sá a conhecer as igrejas do Românico, a arqueologia, as igrejas do Românico, aquele fantástico trabalho que o Manel Real tem feito ao longo destes anos todos, e o Manel depois tinha terminado a licenciatura, estava no curso de bibliotecária, que com muita pena da diretora do curso em Coimbra me disse, mas como, Isabel, falta-lhe uma disciplina, eu, professora, não posso, e portanto acabei por não terminar, faltando uma cadeira, insistindo comigo para que ele terminasse, e porque o Manel Real me disse, olha, vai abrir o curso de museologia em Braga, em Lisboa, eu vou precisar de alguém, nunca fui para a Casa do Infante, mas vou precisar de alguém, não queres? Os meus pais, a quem muito devo, disseram, quem te manteve até agora também te mantém, e fui fazer o curso para Lisboa, e pronto, e segui por aí, casei, o meu marido professor universitário, foi fazer aqui na Universidade de Porto e depois aqui na Universidade do Minho, foi fazer o doutoramento ainda sem filhos e queria que eu fosse. Eu disse, não, estava a trabalhar já no Museu de Olaria, mas não, eu não vou deixar a minha profissão. Minha mãe dizia, ai, ele ainda arranja alguém.
Se for,
é vida, não é? Quer dizer, depois vieram três filhos, uma vida a trabalhar no Museu de Olaria, não é, tinha, sempre tive, e isso é uma vantagem, sempre tive pessoas que me auxiliaram em casa, não é? Sempre tive empregada, que me auxiliaram em casa, e isso é fundamental, digamos, economicamente tinha essa possibilidade, mas a gente não deixa os filhos permanentemente com as empregadas, ajudam-nos nas refeições.
É preciso conciliar tudo.
É preciso conciliar. Nós mulheres é muito mais difícil, não é? O meu marido foi fazer, com quem que eu gosto imenso, mas que foi fazer o doutoramento, não é?
E lá pronto, foi
há dois
dele.
Anos eu fiquei com um filho de mês e meio, foi difícil, em Braga, sem família cá, sem carro. Na altura.
Sem retaguarda familiar é muito complicado.
Muito longe. Eu lembro-me de onde, sem telemóveis, de um dia pegar no telefone fixo, a chamar um táxi para ir às 2 da noite para o hospital, que ele estava com diarreia, vómitos, sem, pronto, depois lá, ainda me lembro-me de ter moedas para chamar outro táxi, portanto, não foi fácil, mas é não desistir. Portanto, quando uma pessoa tem um fito e gosta de investigação, eu demorei, também para não pensarem que demorei 15 anos a terminar o doutoramento, porque inscrevi-me com bolsa de doutoramento e depois estava quase a chegar ao fim da bolsa com doutoramento e concorri para Guimarães, não é, que abriu naquela altura, fiquei e depois eu quando entro a fundo o doutoramento, o meu pai, não lhe digo como o meu pai dizia, mas eu dizia sempre que meti na gaveta, que meti o doutoramento na gaveta e que havia, e pronto, e acabei por o terminar trabalhar, mas passado, porque com filhos, com uma profissão, como diretora do Museu Alberto Sampaio em Guimarães, difícil conciliar tudo, não é? E a gente não deixa os filhos, não deixa o marido. Não... Conciliar tudo não foi fácil, não é? Mas lá consegui depois terminá-lo e agora estou a tempo inteiro na investigação. E dá para os netos, dá para o marido, dá para os filhos.
Ou seja, quando há tudo. Paixão, dá é. Sempre. Acho que é uma mensagem que fica...
É. E otimismo, é não dizer, eu agora, vamos imaginar, eu agora estou até numa profissão que não me diz nada, não consigo, mas é não desistir, a ir, enfim, cada um faz como entender, mas eu acho que é ter um, porque o prazer que nos dá a investigação, a gente ir para a cama e dizer, pá, eu encontrei aquele documento, mas aquilo que querá dizer. E depois, ainda...
De vez em quando haver ali um momento de eureka,
por exemplo,
não é?
Um lolé com que eu estive recentemente, eles utilizavam o caroço da azeitona, portanto, guardavam o caroço da azeitona e eu, caroço da azeitona, para quê? E depois lembrei-me que tinha estado nos anos 90, nesses anos 90, na zona de Tavira, e eles cozem com o caroço da azeitona, é o combustível para a cozedura. Eu, já sei o que é. Pronto, esta coisa da investigação, não é? É fantástico, porque nos obriga a pensar, a repensar, a escolher caminhos, a decidir caminhos. É fantástico.
Professora, muito obrigada por esta belíssima conversa. Foi um gosto tê-la de regresso ao Minho ID, 11 anos depois da primeira visita. O Minho ID que está de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.